Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 na Bahia. Bom dia. A gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação, a notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Bom dia pra você, minha amiga dona de casa, pra você, meu amigo trabalhador, pra você, motorista que vai dando carona. A Gabriela FM, mas que carona gostosa, hein? A gente começa mais um dia de trabalho agradecendo ao nosso grandioso Deus pela oportunidade, né, de acordar, de olhar pro céu. E a gratidão, ela tem que ser constante. A gente começa mais um Tropa de Elite. Nossa equipe mais do que preparada. O time campeão de correspondentes: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. Para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Direto de Brasília, tem ele, o repórter mais premiado da Bahia, rapaz. Ele tá lá acompanhando aí a 23ª marcha dos prefeitos, a marcha dos municípios da Brasília aí, a luta, né, pelo aumento de repasses para os municípios brasileiros.
Marinho!
Daqui a pouquinho ele vai entrevistar ao vivo o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, marcando presença toda a comitiva aí. E o repórter Marinho Santos, ontem, inclusive, dia agitado, abertura. Ele vai falar pra gente como é que foi a abertura dessa marcha, o encontro com representantes de Ilhéus e de diversas cidades da nossa região. 6:07, o Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. É, Casa do Carpinteiro, Planeta Doces. Planeta Doces. Contin Tintas, NP, materiais para construção, Supermercados Meira, tem sempre o primeiro pertinho de você, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Vamos trazer a informação do tempo já nesse início de programa, de acordo com a agência Clima Tempo, informação chegando.
E a temperatura.
Nós estamos numa manhã de terça-feira com céu parcialmente nublado em Ilhéus. 33% é a probabilidade de chuva para hoje, terça-feira, 26 de abril. Termômetros nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista marcando 23 graus, podendo chegar até os 28. É, rapaz, podendo chegar até os 28 graus. Agência Clima Tempo trazendo as informações. Eu vou agora aos destaques do programa de hoje. A Metralhadora da Informação tem muita notícia, viu? A partir de agora, os destaques do nosso programa.
Tropa de Elite.
Diretoria do SINZEP. É, que notícia boa essa pro servidor, viu? Servidor público de Ilhéus. Diretoria do SINZEP assina acordo salarial. Bahia registra 348 casos ativos de Covid-19 e mais 3 óbitos. Guarnição da 70 CIPM recupera veículo no Teotônio Vilela. Um HD20, viu? Professores da Universidade Estadual de Santa Cruz e outras universidades estaduais baianas vão paralisar as atividades amanhã, quarta-feira, dia 27, todos os detalhes aqui no nosso programa, tá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Olha, a CM Neto mantém liderança na disputa pelo governo do estado, diz pesquisa. Quarta-feira, a CM Neto estará em Ilhéus cumprindo agenda política. É quinta-feira, hein? Olha, tem mais ainda, comunidade protestando. É, rapaz. Ontem foi a vez ali do sol e mar. Hoje, nesse início de manhã aí, a gente já tem informação. A comunidade lá de Curupitanga protestando. Curupitanga, rapaz. A movimentação do plantão policial. Ontem um fato lamentável, né? A polícia trouxe a informação, um homem tinha sido acusado de ter estuprado a enteada e fizeram justiça com as próprias mãos em Ilhéus, e ontem a polícia disse que o homem era inocente. A gente precisa ter muito cuidado com essas informações que chegam e a gente vai compartilhando, principalmente envolvendo fotos, imagens. É muito perigoso, né? E a injustiça, ela vem crescendo cada vez mais. Então, muito cuidado aí ao compartilhar informações, a ouvir falar, ouvir dizer. É bom checar tudo direitinho, tá certo? Eu queria também, nesse início de programa, agradecer a turma aí do Hospital Costa do Cacau, o Hospital Regional Costa do Cacau. Ontem à noite a informação chegou, a cirurgia vai acontecer ontem da jovem, foi vítima daquele acidente. O carro que ela estava com o namorado capotou, e aí quando eles saíam do carro, voltavam para a pista, outro carro também acabou atropelando e deixou aí várias fraturas. Então, pessoal, ontem a gente fez esse apelo, a cirurgia vai acontecer hoje, a informação é que a cirurgia será realizada hoje. A gente agradece aí a toda a equipe do Hospital Regional Costa do Cacau. É prestação de serviço. Aqui, quando a gente cobra, é em prol do povo. E quando a gente vê o resultado, a gente tem que chegar aqui também e elogiar, não é isso? Eu prometi falar durante a semana sobre aquela lagoa que está sendo formada ali na rua Almirante Aurélio Linhares, ao lado da antiga Cesta do Povo. Secretário Átila Dócio, ontem eu não passei por lá, mas eu queria saber, essa semana vai ser a semana toda, secretário, a gente falando daquilo ali, tá vergonhoso. Prefeito Mário Alexandre, pega o telefone e liga pro secretário aí, para poder agilizar.
Acorda, tem que trabalhar.
Como eu falei no programa de ontem, tô vendo a hora de acontecer, porque você vai desviar do buraco, ninguém quer cair no buraco. Ninguém quer cair no buraco. Então aí o pessoal acaba desviando o buraco em um acidente ali. Já está estampado ali, porque ninguém quer cair no buraco. Só tem, praticamente a pista vai estar toda interditada. Tem um pequeno trecho ali que dá para passar. É a lagoa que está sendo formada ali, ao lado da Baía do Pontal, rua Almirante Alberto Aurélio Linhares. Isso sim. Bom, vamos nessa então. Tem muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. 3675-2000, daqui a pouquinho liberado para você ligar e participar. E o nosso WhatsApp, chama a Gabi no Zap, fala com tropa 739-8829-1029.
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Eu já começo trazendo notícia de polícia aqui no Tropa de Elite. 6h13 na Bahia. Olha, a guarnição da 70 CIPM recuperou um veículo roubado. Após informações provenientes da SICOM acerca de que um veículo tomado de assalto por dois indivíduos na BA-001, ali próximo ao Mamoã. Final de semana deu um movimento intenso, né? Muita gente mesmo procurou Ilhéus como destino no litoral, tanto no litoral norte quanto no litoral sul. Nesse caso aqui, Mamoã, litoral norte, e aí as viaturas se deslocaram para o serviço operacional, intensificando aí as rondas no intuito de localizar esse veículo que foi roubado. Um HD20, um HD20 Hyundai branco. Após diligências, a guarnição do 2º Pelotão, então, localizou um automóvel com as mesmas características no bairro Teotônio Vilela. Aí foi dada a voz, né? Abordagem, a busca pessoal dos elementos e a busca veicular, constatando-se, então, que o veículo era o mesmo da informação passada pela SICOM. Os indivíduos que estavam a bordo do veículo e... Fala pra popô, rapaz. Agora, ó, 19, 20 anos. Iniciais VASS, 19 anos, e TSS, 20 anos, rapaz. Essa turma, sei não, viu? Tomaram o carro lá no Mamoan e vieram pro Teotônio Vilela. Hyundai HB20, branco, e a polícia recuperou. Parabéns à equipe da 70, né? Guarnição 70 aí, mandando ver. Tomaram de assalto lá no Mamoan. Encontrado no Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Agora deixa eu trazer essa informação aqui que me chamou a atenção. E é um alerta que a gente já viu vários casos de injustiça cometida pela população. A população está cansada de tanta injustiça, né? Acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Mas existe um perigo nisso aí, muito grande, que é justamente a falta de informação. Eu vou falar diretamente com esse caso envolvendo o Wellington Leal Carneiro. Ele foi morto na sexta-feira aqui em Ilhéus por linchamento. Segundo a polícia, o Wellington, acusado de estuprar a enteada adolescente. O fato teria gerado uma revolta em populares que teriam espancado o Wellington. No entanto, de acordo com as investigações feitas pela Polícia Civil, o Wellington não foi o autor do estupro. O corpo da vítima foi encontrado na rua, né, na rua Cantinho do Céu, no distrito de Banco do Pedro. Banco do Pedro está virando notícia de polícia, essa onda de violência tremenda. É impressionante isso. Lá na rua Cantinho do Céu, no distrito de Banco do Pedro, encontraram o corpo do Wellington. Ele estava com as mãos amarradas, vários hematomas, estava despido. As investigações da polícia apontam que o Wellington não seria o autor do estupro contra a enteada, e sim um jovem de 15 anos com quem a garota se relacionava. Ainda segundo informações da polícia, a adolescente que teria sido vítima de estupro teria sido agredida pela mãe e pelo padrasto, após eles descobrirem que ela estaria se relacionando, né, com esse jovem e mantendo já relações sexuais, porém de forma consensual, não foi nada forçado. A garotada começa a fazer o tchaca-tchaca cedo, não é isso? Aí a polícia não informou se o adolescente com quem a garota estava se relacionando é o mesmo acusado de estuprá-la. Agora, o padrasto levou a culpa, o Wellington foi linchado, pagou com a própria vida. Após ter sido agredida pela mãe e pelo padrasto, a adolescente já havia sido encaminhada para a DEAN, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Após a identificação do corpo de Wellington, ele foi retirado lá do local, encaminhado para o DPT. A equipe do Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo para a realização da necrópsia. Ainda não há informações sobre as pessoas, né? Algumas imagens, alguns vídeos chegaram a circular na internet com esse espancamento. A autoria do crime vai ser investigada pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus. Gente, é preocupante. Eu sei que a gente está cansado de tanta injustiça. E aí acaba dando vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas olha um exemplo, é mais um exemplo. Então, muito cuidado com compartilhar informações. A gente viu um caso de uma moça que foi confundida com outra que fazia ritual de magia negra, utilizando crianças, foi linchada também no estado do Paraná. Então são muitas notícias assim que a gente fica revoltado, com certeza, mas preocupado, porque confundir, né, injustiça, e olha, o Wellington acabou pagando com a própria vida. Daqui a pouquinho eu vou trazer informação sobre a paralisação. Professores da UESC e todas as outras universidades baianas estaduais, universidades estaduais, né, a UESC, a UNEB, tem a UFES, não, o UFES Federal, rapaz. A lá de que é, rapaz, esqueci aqui, viu? Elas vão paralisar as atividades amanhã e eu vou contar tudinho já já aqui no Tropa de Elite. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escarpita, aqui é Ivanildo de Lava Pés. Queria saber do prefeito Mário Alexandre se só os distritos de Sambaituba e Lagoa Encantada merece ter o trabalho de patrulhamento completo, porque aqui no Lava Pés começou e deixou pela metade, até hoje não voltou. Estamos precisando aí de um reparo na máquina. Será que só vai terminar de fazer um protesto trancando a rodovia Ilhéus do Suca para que possam vir terminar o serviço? Será que Lava Pés não merece? Atenção aí, a turma, atenção, Edmilson, coloca na agenda aí, Edmilson, na programação Lava Pés. Bom dia, me chamo Maria Eduarda, moro na Vila Queiroz, por favor, manda alô para minha mãe Cíntia, meu pai Titela e um super bom dia para vocês aí. Partiu escola, valeu Maria Eduarda, boa aula para você. Um abraço para a turma do transporte escolar e a turma que vai carregando a gurizada para estudar. Ei, danado, força nos estudos é a arma para o sucesso. Bom dia, Escarpita. Olha, é muito triste, meu Deus, essa informação aí que você passou, viu? É, rapaz, justiça com as próprias mãos, viu? Bom, daqui a pouquinho então tem direto de Brasília, Marinho Santos trazendo informação pra gente. Olha, bom dia, tropa de elite. Quando que o secretário aí vai olhar pra Castelo Novo? A estrada está horrível. Ajuda a gente, por favor, Escarpita. Só temos o tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Marinho lá em Brasília, né? Olha, Escarpita, aqui é Capoeira Motoboy, conectado no Tropa de Elite hoje e sempre. Escarpita, meu amigo, a Avenida Palmares está pedindo socorro. Muito barro aqui na rua. Pede para a prefeitura dar uma passadinha aqui. O barro está se espalhando. Está nem passando o carro. Rapaz, que situação, hein? Palmares, Capoeira Motoboy, aquele abraço para você. Bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, mas até quando nós moradores dos distritos vamos ficar sofrendo com essa questão do transporte aos domingos e feriados? Uma palavra aí, Tenente Coronel Serpa, Autarquia do Trânsito. Tropa de elite, olha, nós estamos aqui acompanhando vocês no centro, caminhando, a turma que caminha na Avenida Soares Lopes, galera da caminhada, caminhadinha, né? Olha, bom dia, meu grande amigo, eu sou o Lindomar. É, rapaz, notícia aqui de travessão. Queria mandar um abração pra Gel e pra José Otávio aí em Ilhéus, no bairro do Malhado. Rick, da Polícia Militar em Ubatã, turma que acompanha vocês aqui das cidades, viu? Marcos, um abração aí, viu? Lindomar Notícias, lá em Travessão, rapaz. Turma de Camamu, Ubaitaba, aquele abraço pra vocês. Olha, Ariel, da região do Santo Antônio, nós estamos ligados na Gabriela FM, valeu. Salve, salve, tropa de elite, bom dia pra todos, equipe Massa Bruta. Manda alô pra nossa turma em Lava Pés aí, Maria Preta. Eita, meu amigo Zé Evangelista no São José, o famoso Zé Gamado, né? Ai, ai, ai. Olha, bom dia, Escarpita, aqui é Diego de Castelo Novo. Confirma aí pra gente, dia 1º de maio tem torneio na Beira Rio com 20 caixas de cerveja em lata. Um abração, Diegão, galera 10 aí de Castelo Novo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, uma super programação aí para comemorar. Falar em trabalhador, daqui a pouquinho eu vou falar dessa notícia boa para os servidores em Leo, Sinzep, marcando ponto, hein? Olha, bom dia, eu sou o Ramilson, do Nelson Costa, nos ajude aí, o ônibus que vai para o Búzios sai 5 horas da manhã da garagem da São Miguel. Se nós quisermos ir nesse horário, temos que ir a pé até a garagem. Ajuda a gente aí, Escarpita. A gente ajuda, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Olha, Rua Castro Alves sofrendo com esgoto. Eu queria saber, né? Já são mais de 30 dias que a gente fez essa denúncia aqui. Atenção, atenção, meus amigos da Embasa. Situação de esgoto em Deus. Ó, 30 dias já se passaram. 30 dias se passaram e a gente não vê uma ação por parte da Embasa. A gente já convidou, o pessoal já esteve aqui duas vezes. Agora a gente precisa resolver o problema. Resolver o problema. Eu sei que tem ações de curto, médio e longo prazo, mas a situação de esgoto, principalmente para o do Pontal. Mas do Pontal que tem de esgoto ali, Centro Social Humano, meu Deus do céu. Vamos à primeira participação ao vivo, ver quem tá na linha. Alô, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos, em Brasília. E bom dia, ouvinte Tropa de Elite.
Bom dia. Deu formiga na sua cama hoje, foi? Salve, Jorge.
Salve cedo.
Já acorda cedo, né?
Acorda cedo.
Ai, ai. Qual é a bronca de hoje, Jorge?
Rapaz, o seguinte é esse. Aí o pessoal fica reclamando do interior, de estrada, de onde. Eles podem reclamar. Agora, se você fique preparado, para que ele chegar pedindo voto, vocês votem nele de novo, no povo dele. E você vai continuar aí. Aquele buraco ali da cesta do povo, ali, já não dá mais nem para passar. Que você vem, você freia no buraco de vez, você cai dentro dele. Só tem só o lado da praia. Qualquer hora vai cair na praia. Rapaz, o pessoal não estão vendo. O prefeito Mário não está vendo que esse secretário dele não vai para lugar nenhum. Está prejudicando ele. Tem nas eleições agora, vai fazer 5 anos e 9 meses. Que com 1 ano e 9 meses, ele matou a mãe dele. Ele matou por ele não fazer nada, a rejeição dele. Ele botou 12 vereadores para trabalhar para ele e ela teve 9 mil votos na cidade. A rejeição dele. Agora ele vem agora querendo botar a senhora, a esposa, a primeira-dama, como deputada, a cidade, um queijo suíço, tudo aberto. A embargo tem a culpa dela, dos buracos dela, mas não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, filho, ele não vai para lugar nenhum. Ele tem que acordar, meu irmão. Ele não manda na cidade. Quem manda é o povo de fora. Ele tem que levantar a cabeça. E bom dia.
Bom dia. Valeu. Recado dado aí. Vamos acordar, então, né?
Ô, prefeito, acorda. Tem que trabalhar.
Ei, danado. Viu? Prefeito de Itabuna também anda dormindo, viu? Augusto Castro, rapaz. Tem um sono profundo, viu? Ai, ai, ai. Olha, eu vou pro faturamento na volta. Contato direto com Brasília. Repórter Marinho Santos falando Tropa de Elite. Já está com o prefeito Moacir Leite Júnior. Tem entrevista muito bacana a respeito aí dessa marcha, evento em Brasília que reúne aí representantes de todos os municípios brasileiros, hein? Sai daí não, a gente volta já já que a notícia chega primeiro.
Gabriela. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela. Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h33 na Bahia.
Robertinho Escarpita.
Vamos direto pra Brasília, aqui no Tropa de Elite, teu oferecimento da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Conti Tintas, Supermercados, Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Pré-Moldados, Guanabara. Daqui a pouquinho tem bola dentro, agora é hora de chamar ele ao vivo, direto da capital do Brasil. Ele tá em Brasília, aperta o play e avisa.
Marinho Santo!
Pra dar um bom dia pra turma que tá com saudade dele aqui na Bahia. Marinho Santos, bom dia, seu repórter.
Bom dia vocês, Carpita. Bom dia aos ouvintes do Tropa de Elite, Gabriela FM. Olha, enquanto o prefeito Mário Alexandre está dormindo, o prefeito Augusto Castro de Itabuna também dormindo, o prefeito de Uruçuca já acordado e todo arrumado para o segundo dia que aconteceu ontem, a grande abertura, inclusive parabenizar a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, e proporciona aí o maior evento municipalista da América Latina. E ontem nós estivemos lá na 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Inicialmente, Escapito, eu quero destacar a presença dos vereadores de Ilhéus, que ontem estiveram irmanados juntos, e eu tive com todos eles, o vereador Ivo Evangelista, vereador Luciano Luna, vereador Nerival, o Vinícius Alcântara, Gerbson Moraes, o Tandique Rezende, Nino Valverde, o Éder Júnior, o Kaique Souza, vereador ex-presidente da Câmara César Porto e ainda o baiano do Amendoim. E todos eles tiveram contato direto tanto com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, quanto com a presidente da Câmara de Municipal de Uruçuca, a vereadora que estava presente ontem, atenta a tudo, Magnólia Barreto. Então, Scarpita, um destaque aí dos vereadores de Ilhéus presente aqui neste 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Agora vamos ao bom dia ao prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, que está aqui já ao meu lado no apartamento 709 aqui do hotel, já se preparando para irmos para o segundo dia do grande evento que atrai os municípios do Brasil. E Uruçuca está atenta. Eu particularmente dei nota 8 ontem pela participação de Uruçuca, a participação dos vereadores de Uruçuca, a participação do prefeito Moacir Leite visitando cada estande e a vereadora presidente Magnólia Barreto. Então, destaque nota 8, e hoje eu espero que seja nota 10, viu, Scarpita? Olha,
beleza, essas suas notas aí, ai, ai, viu?
O prefeito Moacir Leite, a partir de agora, vai falar com Ilhéus, a região, e com o pessoal de Uruçuca, que ficou sem energia elétrica, retornou a energia por volta de 1 hora madrugada de ontem. O Uruçuca ficou incomunicável por conta da Coelba. Então, os moradores estão pedindo socorro à Coelba, que a Coelba não continue assim como faz aí na Gabriela FM, no Alto Bela Vista. Prefeito Moacir Leite, inicialmente, prefeito, o meu agradecimento pelo convite, meu agradecimento em nome da equipe da Gabriela FM e do programa Tropa de Elite, e eu estou muito feliz em estar aqui. E a surpresa grande, maior, foi os vereadores de Ilhéus, quando me viram em Brasília. Olha, eu estou aqui, mas quem me convidou foi o Uruçuca, foi o prefeito Moacir Leite. Primeiro quero agradecer, prefeito, e depois dar um bom dia, e a partir de agora a gente faz essa entrevista bacana aqui na Gabriela FM. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM, de toda a região cacaueira, e especial um bom dia aos amigos de Uruçuca, de Serra Grande e da Zona Rural. É um prazer falar com vocês nesse momento e aqui à disposição, Marinho, de você e de Scarpita para responder o que vocês perguntarem.
Bom, prefeito, eu ontem fiquei surpreso quando o senhor, vou destacar aqui a visita no estander da Infraero, quando o senhor solicitou, pediu ao pessoal da Infraero, que lá estava, os assessores, um novo aeroporto para Ilhéus e para a região sul do estado.
Marinho, esse projeto é de fundamental importância para a Costa do Cacau, para a região inteira, não é apenas Ilhéus, não. A gente sabe que o aeroporto de Ilhéus, ele não tem condições mais de operar, né, por questão de segurança. A pista é curta, né? A gente fica limitado a usar aeronaves de menor porte. E isso não contribui com o desenvolvimento de Ilhéus da região, como todo aeroporto contribui, né? A proposta é construir um novo aeroporto, aeroporto internacional, né? Ali entre Ilhéus e Serra Grande, né? Que vai atender toda a região cacaueira, né, e vai trazer desenvolvimento. O aeroporto traz desenvolvimento e nós, a nossa região, precisa de um novo aeroporto. Portanto, estivemos ontem na Infraero, vamos retornar hoje, ficou agendada uma nova reunião hoje, né, para a gente cobrar mais uma vez esse projeto importantíssimo.
E por conta também da chegada do Porto Sul.
É, exatamente, vai ser um complexo, né? A chegada da FIOL, Porto Sul, ali na região de Aritaguá, e o aeroporto ali mais na frente um pouco, ali na região da... entrando na entrada para Lagoa Encantada, né? Então é importantíssimo esse complexo.
A visita também ao IBGE. O prefeito esteve no IBGE, no estande também. É a questão da educação infantil. Aprenda Brasil. Internet nas escolas de Uruçuca com tablet. Meio ambiente, aterro sanitário. Foram várias e várias reivindicações. os secretários foram distribuídos, cada um com sua missão, né, prefeito?
É uma viagem de trabalho, né? Então, cada secretário já vem com uma agenda que nós organizamos antes para que cada secretário compareça às palestras que a gente programou, né? É importante, são palestras com técnicos da mais alta qualidade, técnicos da CNM, né, da Confederação Nacional dos Municípios, e também técnicos convidados, né, de ontem mesmo teve uma palestra importantíssima falando sobre aterro sanitário, falando sobre coleta seletiva, né, com um diretor-presidente de uma empresa em Viçosa, de altíssimo nível, o Marcos, né, foi quem deu essa palestra. E a secretária de saúde já vai direcionada para as palestras ligadas à saúde. Secretária de Ação Social está indo para as palestras da pasta dela, de Ação Social, como também está indo para as palestras da educação, né? Secretário Zezé indo para as palestras relacionadas à gestão e a finanças, né? E secretário de Infraestrutura, Rover, indo para as palestras relacionadas à sua pasta. Tem a obrigação de ir para as palestras para levar esse conhecimento para Uruçuca, né, para melhorar a nossa gestão. Eu digo sempre, Uruçuca tem um time da mais alta qualidade. O secretário Vônei também está indo para diversas palestras, né? Eu digo sempre, Uruçuca tem um time da mais alta qualidade. Secretário de Uruçuca hoje pode ocupar secretaria em qualquer prefeitura da Bahia. Não tenho dúvida nenhuma, e vão desempenhar essa função com a maior competência, porque são preparados, né? E essa, a gente vem todo ano, vem para a marcha com esse objetivo de assistir as palestras, adquirir conhecimentos e levar esse conhecimento para as suas equipes em Uruçuca.
Todos os secretários de Uruçuca. Uruçuca não tem secretário forasteiro. É isso, prefeito?
Não, todos têm relação com Uruçuca, moram em Uruçuca ou têm propriedade em Uruçuca. Todos têm um comprometimento com o nosso município, com o desenvolvimento do nosso município.
O que é que mais chamou a atenção em cada visita que o prefeito fez à Infraero, ao IBGE, a questão da educação infantil, Aprenda Brasil, internet nas escolas, tablets para os alunos, a questão do meio ambiente, o aterro sanitário, ou qual visita que mais chamou a atenção e que mais foi destaque para o prefeito Moacir Leite?
Marinho, todas as visitas foram importantes, como hoje vai continuar, amanhã também, todas são importantes. Agora, aquela que a gente depositou assim, um interesse maior, porque a gente tem que estar sempre pensando em colocar recursos para dentro do município, né? É muito fácil o prefeito colocar dinheiro para fora, prefeito assinar, autorizar um pagamento, né? Fazer os pagamentos, botar dinheiro para fora. Mas a gente precisa botar dinheiro para dentro, né, para que a gente tenha condições de bancar os projetos, principalmente projetos de desenvolvimento do município. E a visita ao IBGE para tratar do novo censo que vai ser realizado esse ano é da maior importância, porque Uruçuca hoje está enquadrado como 1.2, né, no FPM, por repasse de FPM, e nós temos população para já estar em 1.4, né, mas como não tivemos censo, os últimos censos foram cancelados, Uruçuca está pagando por isso, pagando caro, porque essa mudança, se já tivesse ocorrido, seriam 2 milhões a mais, né, de receita por mês. E nós estamos deixando de receber esse recurso, né? Porque população nós temos. Você sabe, Marinho, você sabe, Scarpita, Uruçuca cresceu o seu território, né? Aquela região do Jacarandá, né? A divisa de Uruçuca cresceu, né, em direção a Ilhéus, porque é a região que Uruçuca dá assistência. Uruçuca que dá médico, Uruçuca que dá escola, Uruçuca que cuida de estrada. Então essa Uruçuca cresceu nesse território. A área já foi anexada a Uruçuca, né? Mas a população não. A gente precisa de um censo para que essa população seja contada e a gente ultrapasse o limite de 1.2 e vá para 1.4, que isso vai significar aproximadamente 2 milhões de receita a mais por mês. Então, essa visita é super importante. Agendamos com o superintendente da Bahia, que estava no stand do IBGE ontem, o doutor André, né? Já agendamos, assim que a gente retornar, na próxima semana, primeira semana de maio, vamos agendar uma reunião extraordinária do IBGE em Uruçuca para tratar do censo, né, que vai ser realizado esse ano.
O destaque positivo, prefeito, foi a visita de José Vivaldo. José Vivaldo, que é ilhéense e que foi ver o prefeito ao vivo e agradecer pelo reconhecimento. Achei tão importante aquela visita de José Vivaldo Scarpita ao prefeito Moacir Leite. Ele reconhece o apoio do primeiro momento e que colocou ele na escola da política. Foi o prefeito Moacir Leite de Uruçuca, José Vivaldo, que está na escuta, é do Tropa de Elite, e que aqui em Brasília, ele como assessor da presidência da Codevasf, ele se sente em Ilhéus, porque todos os dias José Vivaldo ouve o programa Tropa de Elite. E foi um encontro super importante, né, prefeito?
Muito, muito importante, Marinho. José Vivaldo é um amigo querido, né? Estamos juntos desde a campanha da AMURC, quando eu fui candidato a presidente da AMURC, isso lá em 2009, né? Zé Vivaldo foi meu diretor executivo na AMURC, fez um excelente trabalho, e dali Zé Vivaldo cresceu, passou a ser conhecido mais ainda, né, no setor, na política, e cresceu, chegou até secretário de Estado. É um grande potencial em Ilhéense, muito competente, e que eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda, porque tem um grande potencial. E tem raiz de Ilhéus, tem raiz em Uruçuca. Zé Vivaldo estudou Ilhéus, estudou na Escola General Osório, estudou em Uruçuca, na IMARC, né? Então tem raízes na região cacaueira e tem futuro brilhante, eu tenho certeza disso, Marinho.
Parabenizar, prefeito, pela organização. Que me surpreendeu desde a viagem, antes da viagem e durante a viagem, a organização diferenciada. Eu quero parabenizar o prefeito de Uruçuca por tudo que foi organizado nessa grande viagem aqui a Brasília.
Marinho, é um grupo super unido, né? A gente todos os anos, tivemos 2 anos sem marcha devido à pandemia, mas todos os anos quando tem a marcha, a gente, Uruçuca vem, Uruçuca traz comitiva, Uruçuca traz os vereadores e traz secretários e vice-prefeito, né, e convidados. Você, Marinho, foi um convidado especial, você merece, vocês, Carpita, pelo que vocês fazem, pelo que vocês divulgam o nome do município de Uruçuca. Então você é um convidado especial, assim como estamos também com diretor da FM Cidade, Edilson Silva, né? E o ex-vice-prefeito Marcelo Dantas, que eu chamo sempre de vice-prefeito de honra, né? E o vice-prefeito Dilma Argolo, os secretários e vereadores. São 9 vereadores, daí não pôde vir devido a um problema de saúde na sua família, né? A gente aqui manda um abraço para Dai, diz que a gente está orando aqui por melhoras para Gisele, né? E é um grupo super unido, Marinho. Essa organização a gente reúne antes da viagem, né, para planejar. Tudo que é planejado tem mais chances de ser, de dar certo, né? E a gente já vem com os hotéis organizados, com o roteiro organizados. E essa reunião, essa viagem é principal, além de vir buscar conhecimentos, buscar recursos para o município, é também para estreitar mais ainda as relações. Vereadores com secretários, secretários com vereadores, porque quem ganha com isso é a população, Quem ganha com isso é a comunidade de Uruçuca, que tem um atendimento melhor ainda, né, quando essa relação é harmoniosa entre executivo e legislativo.
Prefeito Moacir Leite,
Marinho,
sua mensagem
Santos.
Final
Marinho,
Marinho a Santos, Uruçuca, Serra Grande e toda a região sul do estado aqui na Gabriela FM.
Marinho, eu quero dizer hoje, a programação de hoje, né, a gente vai para a abertura oficial, porque ontem já foi antecipação dos trabalhos, mas hoje a abertura oficial com a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro, né, às 9 horas, e teremos continuação das palestras e vamos com o
Oi.
Marinho Santos, eu queria que você perguntasse ao prefeito se superou...
Tomou, Chapita.
Eu queria que você perguntasse ao prefeito Moacir se superou a expectativa, a participação de representantes dos municípios brasileiros esse ano. Entendeu ou não? O Delila.
Portanto, Chapita, prefeito Moacir Leite agradecendo a entrevista ao Tropa de Elite, a Gabriela FM.
Esse delayzinho tá lá pelo aplicativo. Direto de Brasília, repórter Marinho Santos.
Ô, Scarpita, muita presença importante em municípios do Brasil inteiro. E sempre no final da marcha são anunciadas vitórias importantes para o municipalismo. O objetivo maior dessa marcha é a defesa dos municípios, é buscar melhoras para os municípios. E a pauta principal é a questão do INSS, a alíquota que os municípios pagam do INSS é uma alíquota absurda, né? Municípios prestam serviços, principalmente de ação social, e a gente não pode pagar a alíquota que é cobrada aos municípios. E essa é a pauta principal dessa marcha, e tenho certeza que no final, na quinta-feira, meio-dia, quando é divulgada uma carta, né, do resultado dessa marcha, a gente vai ter as vitórias conseguidas nessa 23ª marcha em Brasília em defesa dos municípios.
Um abraço, prefeito, e um ótimo dia.
Eu quero dizer, Marinho, hoje nós vamos ter uma audiência no FNDE com o deputado Paulo Aze para tratar de recursos para a escola de Serra Grande. A gente não pode aceitar, não pode admitir, né, uma escola daquele porte, obras paradas devido à falta de repasse de recursos do FNDE. E nós vamos hoje no FNDE, como vamos também na CEPLAC, no Ministério da Agricultura, para cobrar resultados da comissão que foi criada para discutir, né, um projeto de recuperação da lavoura cacaueira. A região precisa de socorro, o cacau precisa de socorro. Uma cultura que tem mais de 30 anos passando por crise, e a gente precisa que o governo Bolsonaro olhe para a região e dê uma solução para a região, já que os presidentes anteriores só fizeram enganar a região cacaueira e não resolveram o problema do cacau, né, que sofre com débitos absurdos que foram principalmente devido a um pacote errado que foi obrigado, que os produtores de cacau foram obrigados a usar, né, um pacote tecnológico errado e que trouxe prejuízos grandes e débitos grandes aos produtores de cacau. Obrigado, Scarpita, obrigado, Marinho Santos, por essa oportunidade de prestar contas mais uma vez das nossas ações. Quero deixar um forte abraço aos ouvintes de Ilhéus, da região, e especialmente um beijo no coração dos ouvintes, dos amigos de Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural. Quero falar sobre a Coelba para finalizar, Scarpita. Fiz ontem contato com a Coelba. Eu peço paciência aos nossos, da população de Uruçuca. As chuvas realmente estão castigando, mas a chuva é importante pra gente, né? Mas estão castigando muito, muitas árvores caindo na rede da Coelba e a Coelba correndo para resolver, para devolver energia aos consumidores, né? Ontem a gente está aqui, mas a gente está ligado, né, nos problemas de Uruçuca, né, e tentando resolver daqui de longe.
Um abração, prefeito. Olha, Luciano Scarpita, para amanhã, a vereadora presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto, às 6h30. Eu quero destacar também aqui a presença dos vereadores de Uruçuca, o Jardel, o Reinaldo, que é o mesmo bicudo, o William do Cavalo, o vereador Tiago Longo, o Niltinho, Zé Pedro, que acordou bem cedinho, Liliane Alili e também o vereador Matheus Santos. É por aqui também comparecendo o nosso Volney Fernandes, o Volney, secretário executivo do governo de Uruçuca.
Show!
O nosso amigo, o Rover, que é o secretário de infraestrutura também por aqui. O Edilson Silva, que representa a FM de Uruçuca, a imprensa local. E também o Zezé Brito. Zezé Brito também. Eu quero mandar um abraço ao vice-prefeito de Uruçuca, que está no apartamento 711, com rádio ligado na Gabriela FM. É o Dinho Argolo. Um abraço a todos. Amanhã tem mais entrevista com Magnólia Barreto, presidente da Câmara Municipal de Uruçuca.
Valeu, seu
Segue
repórter.
Segue na comunicação você, Robertinho Scarpita.
Valeu, que valeu. Direto de Brasília, então, Marinho Santos, hoje batendo papo, trazendo muita informação aí com o prefeito Moacir Leite Júnior. Olha, após a Assembleia aprovar a contraproposta por unanimidade, a diretoria do SINZEP foi assinar um acordo com o município. Em seguida, a prefeitura usou os termos aprovados pela Assembleia do SINZEP e fez nos mesmos moldes dos outros sindicatos que fecharam os pontos discutidos em suas campanhas. Todos os anos com essa diretoria foi conseguido aí reajustes tanto salariais quanto do vale alimentação, além de conquistas jamais vistas em diretorias passadas. O diálogo e a forma de conduzir as tratativas entre o Sindicato dos Servidores, o SINZEP, e a gestão tem sido algo positivo a favor do servidor municipal. Desta vez foi garantido um reajuste de 10,76%, já pagos no salário de abril, retroativo de janeiro, fevereiro e março, pagos em agosto, e reajuste também do vale alimentação em 10%, passando de R$500 para R$550. O vale já na próxima recarga, hein? Reajuste do auxílio e proteção em 10% e negociação no valor para a recarga natalina dos associados. Além disso, muitos outros ganhos virão com a implantação do PCCV, além de mantida aí uma mesa de negociação sobre as demandas apresentadas pelo sindicato. Aí tem as cláusulas da campanha salarial. É o SINZEP. Eu queria mandar os parabéns aí pro Joca, toda a diretoria do SINZEP fazendo a diferença.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tem Adenildo Braga chegando agora. É hora do futebol no Tropa de Elite. Tempo estourou, hein? Bom dia, Adenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. O elenco do Bahia finalizou nesta segunda-feira a preparação para o próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O esquadrão recebe o Sampaio Corrêa nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O grupo começou assistindo vídeos do adversário. Em seguida, os trabalhos com o técnico Guto Ferreira foram no campo de jogo. O treinador trabalhou com a equipe considerada titular. Por fim, os atletas foram divididos e uns trabalharam pênaltis, enquanto outras batiam faltas frontais. O volante Rezende ficou realizando exames. Já o Erley e Rodallega seguem em tratamento das respectivas lesões. Já o Vitória tem um novo técnico para a sequência da Série C. A imprensa de Salvador apurou no dia de ontem que o clube chegou a um acordo com o treinador Fabiano Soares e o acerto aconteceu nesta segunda-feira. O profissional desembarca em Salvador no dia de hoje. As negociações foram conduzidas pelo novo gestor de futebol, Rodrigo Pestana, porém, o técnico não foi a primeira opção do Leão. Antes, o clube tentou as contratações de Rodrigo Chagas e Ney Franco, mas teve suas propostas rejeitadas por ambos. Com 55 anos, Fabiano Soares está sem clube e não comanda uma equipe desde o ano passado. Ele tem passagens por Estoril de Portugal e Atlético do Paraná, além de equipes do futebol espanhol. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro, na sua Série A. Tivemos a vitória do Avaí pelo placar de 3-2 em cima do Goiás. Já na Série C, Mirassol e Paysandu ficaram no empate em 1-1. A bola vai rolar hoje na Champions League, Manchester City e também enfrenta a equipe do Real Madrid. Na Libertadores da América, tem futebol hoje? Tem, sim, senhor. A bola vai rolar na Libertadores para Independente Petroleiro e Deportivo Táchira, Libertad do Paraguai e Atlético do Paraná, Vélez Sarsfield e Nacional, Estudiantes e Bragantino, Independiente Del Valle e Atlético Mineiro, Corinthians e Boca Juniors, Talheres de Córdoba e Sporting Cristal. Já na Sul-Americana, Deportivo Guaíra, Independiente, General Caballero e Ceará, Everton de Vinha e Ayacucho, Independiente Medellín e Internacional, Fluminense e União Santa Fé. Campeonato Brasileiro Série B tem futebol hoje. Sport Ituano no Horizontino e Chapecoense, Brusque e CSA, Vila Nova e Tombense, Bahia e Sampaio Correia, Cruzeiro e Londrina. São as informações esportivas para amanhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue com Robertinho Scarpita. Um abraço, ótima terça-feira, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol no Tropa de Elite.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeonismo Zé Maria, viu? Eu vou pro rápido intervalo comercial. Deixa eu dar um recado aqui, porque vai ser bom demais. O dia 29 de abril, a partir das 8h30, sexta-feira, Campeonato de Veteranos da PPM Bahia, primeira regional de Ilhéus, lá na Praia do Marciano, hein? A PPM enfrentando o Trem da Alegria e Dois de Ouro enfrentando Experientes. Jogaço aí, 8h30, a grande abertura do Campeonato de Veteranos da APPM Bahia, Regional Ilhéus. A gente volta já já com mais informação. O telefone está liberado, 3675-2000. E o oferecimento é todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, ZNP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Misture e Premoldados Guanabara. Sai daí não, hein? 7h3 na Bahia. Bom dia você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos lá, continua.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Esta semana o repórter Marinho Santos, direto de Brasília, trazendo uma série de entrevistas aí hoje. Uma vez o prefeito Moacir Leite Júnior, amanhã tem a vereadora presidente reeleita aí, Magnólia Barreto. Vereadores de Ilhéus também lá presente, presidente legislativo, né? Vereador Jefferson Moraes, Ivo Evangelista, César Porto, Vinícius Alcântara, o Nino Valverde, Luciano Luna, Baiano do Amendoim, dentre outros aí. Tem gente na linha pra falar no Tropa? Vamos ver quem vai falar com a gente, rapaz. Atende o telefone. Alô, 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 bom dia.
Bom dia, Robertinho Capita, bom dia, Tropa de Elite. Eu tô com 13 minutos na linha, mas é isso mesmo. A gente que quer conseguir algum objetivo tem que ter paciência.
Balaio, manda balaio. Hoje o tempo tá eu corrido certeza, aqui, garoto, rapaz.
Que Deus lhe dê um bom dia. Robertinho, mais uma vez eu vou dar meu bom dia para o meu amigo Salve Jorge, Moisés Vasconcelos. A questão da minha ligação é, mais uma vez, Robertinho, é fazer essa reivindicação em relação à Avenida Ubaitaba. Aquela avenida está sendo uma avenida de atropelo, uma avenida da morte. Até quando eu vou fazer essa reivindicação, Robertinho, em relação à Avenida Ubaitaba? Já conversei várias vezes com o Coronel Serpa. Até hoje, Robertinho, nada foi resolvido. Será que essa cidade não tem prefeito? Até quando esse prefeito vai tomar providência contra a situação? Coronel Serpa, pelo amor de Deus, resolva a situação da Avenida Ubaitaba. Carro ali a partir das 18 horas, Robertinho. Os caras estão andando ali a 70, 80, 100 km por hora. Não é possível um negócio daquele. Outra coisa, a central de abastecimento ali, sentido ao supermercado Meira, eles estão entrando diretamente ali pela contramão. Eles sabem que quem vem da Barra para cá não tem condição de você entrar, que ali é contramão. Então a gente precisa resolver essa questão imediatamente dessa Avenida Ubaitaba, Robertinho, porque a situação está gravíssima.
Está complicado.
A gente não tem mais condições de viver numa solução daquela. A gente tem que tomar uma providência. O que é que pode ser feito em relação à Avenida Ubaitaba? Se não pode fazer nada, pelo menos, Robertinho, criar uns quebra-mola para que possa amenizar a situação da comunidade. Que a situação daquele povo está gravíssima, Robertinho.
Beleza, Balaio.
Coronel, me toma uma providência. Coronel Serpa, pelo amor de Deus, entra com providência em relação à Avenida Ubaitaba. Eu não posso nem falar mais na questão do Alto da Esperança, porque o abandono está total. Está completamente abandonado. Eu quero a providência, Robertinho, pelo amor
valeu,
de Deus.
Valeu, Balaio, está dado o seu recado. Amém, um abraço para você, Balaio. É complicado aí, tem que resolver. Tem problemas que a turma vai empurrando com a barriga, né? Empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. O pessoal de Curupitanga mesmo prendeu dois carros aí, né? Dois veículos do governo estão presos lá, Curupitanga. O pessoal quer estrada, estrada. Olha, a pandemia não acabou não, viu? A Bahia registrou aí 348 casos ativos de Covid-19, 3 óbitos nas últimas 24 horas. Esse boletim foi divulgado ontem, finalzinho da tarde, né? Olha, 3 óbitos. A vacinação mais do que nunca aí comprovando a sua eficácia. Você que está atrasado aí, procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa e poder atualizar aí a sua, seu esquema vacinal. Importante, né? Tem uma matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br. Até o momento temos 11.491.675 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.619.819 com a segunda dose ou dose única. E a dose de reforço com 5.374.880. Pessoal, não pode se descuidar não, viu? Tivemos aí os festejos, né, de Tiradentes, vem aí agora São João, pra gente não ter uma nova onda, né? Meu Deus do céu. Olha, professores da UESC e demais universidades baianas vão paralisar as atividades amanhã. Eu conto isso agora aqui no Tropa de Elite. As universidades, a UNEB, UFES, UESB, UESC vão paralisar as atividades amanhã para cobrar um reajuste salarial. Na data, os docentes realizarão um ato público lá na capital, Salvador, na Praça da Piedade. Ao longo do governo Rui Costa, foram diversos ataques ao Estatuto do Magistério, a lei que regula a carreira docente. Direitos como progressões e promoções estão parados, processos de dedicação exclusiva seguem represados e são recorrentes as decisões que diz respeito à autonomia das universidades. Tudo isso impacta diretamente a qualidade de ensino e da educação pública ao nosso estado, diz o panfleto sobre a paralisação. De acordo com as associações de docentes das universidades, o reajuste aprovado não repõe a inflação do período após 7 anos de congelamento salarial. 7 anos! Ui, danado, Rui. Rui congelou, rapaz. Agora o Rui tá assinando tudo. Tá uma loucura, viu? Vai dar tempo? Outra reivindicação aqui de que o governador Rui Costa, que é do PT, não retomou a mesa de negociação permanente, inclusa no acordo que finalizou a greve em 2019, após várias tentativas do movimento. Você tem que sentar, Rui. Calça um sapato da humildade e sentar. Sentar com os trabalhadores. Sem qualquer tipo de diálogo, o governo cedeu um reajuste salarial de apenas 4%, 4%, longe de repor as perdas inflacionárias que já ultrapassam 50% em 7 anos de arroz. Diz a nota aí da DUSC, que é a Associação dos Decentes da UESC. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp. Vem Manuel Messias já pra você aqui no Tropa, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Minha querida ouvinte, ex-vereadora de Ilhéus, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Um abração aí, viu, dona Maria de Lourdes, sempre ligada com a gente. Olha, Avenida Baitaba, Escarpita, cheia de buracos. Não consiga passar aí dos 30 quilômetros, rapaz. Tem que ser devagar. Devagar, devagarinho, viu? Senão haja amortecedor, viu? Vamos lá, bom dia, Escarpita e o Marinho Santos lá em Brasília. Som limpo e claro chegando aqui nos Alpes, em céu de brigadeiro, viu? É, a turma lá de Almadina, Marcelo Luzentão ligado com a gente, um abraço pra você. Jô lá do São José, Rodovia Ilhéus, Uruçuca, também ligado com a gente. Olha, bom dia, Escarpita. Eu, Marinho Santos, sou moradora da Lagoa Encantada. Tô mandando aqui para reclamar sobre o ônibus. 5h30, né? Da manhã, esperando 11, até agora nada. Uma chuvinha que teve e o ônibus não apareceu. Espirro da Barra, um alô pro Espirro. Atim, Espirro da Barra, sempre ligado com a gente. Nossa amiga Yara, um abração também aí, curtindo a gente. Deltônio Vilela, Dedel Soares. Olha, bom dia, Escarpita. Rapaz, Rua das Flores aí, é muito lixo, né? Muito lixo, rapaz, que coisa. Tem que dar. O pessoal juntou um entulho e não tira, né? Luiz Cláudio, homem da segurança, do Malhado, dando aquele salve pra gente. Olha, bom dia, Escarpita. E Marinho Santos, não quero me identificar, viu? Mas quero que vocês saibam que existe uma empresa... É, que presta serviço à saúde de Ilhéus e não... Olha, pessoal, atenção, atenção, Sol Dourado, tem que pagar os trabalhadores. Pessoal da terceirizada Sol Dourado aí. Atenção, atenção, André Cesário, secretário de saúde, puxa a orelha da turma aí do Sol Dourado. Pessoal tá na bronca aqui, eles têm salário atrasado. Vamos no telefone, linha 1 do Tropa, alô, bom dia.
Bom dia, Escarpita. Tudo bem, meu amigo?
Tudo beleza. Quem tá falando?
Aurélio Escarpita.
Aurélio.
Também ao nosso amigo Marinho Santos. É, eu escuto esse programa praticamente todos os dias, Escarpita.
Que bom, que bom.
E a nossa região é muito feliz por ter essa luta de vocês incansável com os nossos problemas da região.
Obrigado. É,
eu tenho escutado várias entrevistas que vocês nos proporcionam aí no programa. E hoje foi uma das melhores que eu vi Marinho Santos fazer com o nosso prefeito vizinho Moacir Leite. É, eu sei que a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que deve ter, se não estiver dormindo no horário, e grave esse programa e grave a entrevista que foi feita com o prefeito hoje. Foi um exemplo de política, claro. Um exemplo é aquela situação, Escarpita, que quando a gente não pode invejar, a gente se copia o que está dando certo. Ele deu um exemplo hoje de secretariado funcional dentro do município de Uruçuca, o que é que falta no município de Ilhéus. A gente vê aí Balaio, Jorge e outros ouvintes se ligando, falando, reclamando, mas a gente não tem um secretariado, Escarpita, atuante no nosso município. A gente tem a maioria dos nossos secretários que é forasteiro, não reside em Ilhéus, não sabe o problema de Ilhéus, não sabe a dor que Ilhéus está sentindo. Ontem eu passei a noite naquele buraco ali, que o pessoal está falando direto da Cesta do Povo, eu tenho de levar meu carro hoje para fazer alinhamento por causa daquele buraco, Escarpita. É, foram liberados aí, Escarpita, não sei se 21 ou 23 quilômetros de asfalto para o município de Ilhéus. Prefeito Mário Alexandre, onde foi parar esse asfalto? Ilhéus não existe, Scarpita, só a Zona Sul. A Zona Norte de Ilhéus, se você pegar da Porta da Cagil até o Parque Infantil, tá doído a gente que roda com carro rodar de tanto buraco. Não tem condição. O povo do interior tá sofrido. Vamos esperar agora a campanha para deputado, para presidente. Ribeira das Pedras vai ser um caminho ali, um elo, entrando na Fazenda Santa Rita para sair em Sambaituba pedir votos. Espero que o eleitorado de Ilhéus abra seus olhos. Olha o exemplo que nós tivemos aí com a reeleição de Mário Alexandre, a ruma de incompetente de secretariado que botou para trabalhar a Scarpita. Será que Ilhéus não tem pessoas qualificadas para assumir um secretariado desse? Eu vejo aí nosso amigo, meu amigo particular, gosto de graça, Coronel Serpa, mas está muito mal assessorado. Coronel Serpa não conhece o transporte de Ilhéus, não conhece o que Ilhéus está vivenciando na área de transporte. Muito interior aí está sofrendo por falta de transporte. E Ribeira das Pedras até hoje não voltou o transporte. Vila Olímpia não voltou o transporte. Scarpita, a linha 51 e a linha 50, que é Ribeira das Pedras e Vila Olímpia, não existe o horário de 11h50 que sempre teve saindo do terminal para os estudantes. Não está tendo horário de 15h20, Vila Olímpia, que sai do terminal urbano, e o de 18h10, que é horário do pessoal que trabalha, Scarpita. Então não adianta.
Complicado.
A gente todo dia está ligando, Scarpita, pedir que vocês nos ajudem. Vocês nos ajudam muito. Ajuda muito a região. Mas o que falta? É o prefeito botar o secretariado para trabalhar e botar o que está vigente na lei, o que está vigente no processo licitatório do município de Ilhéus. Tirar o secretariado das mesas e botar no campo para trabalhar, como o Moacir Leite está fazendo em Uruçuca. Parabéns ao prefeito Moacir Leite lá de Uruçuca.
Beleza.
Obrigado, Scarpita.
Valeu, Aurélio. Falou bonito aí, viu? É o desabafo de um cidadão ilhéense que vê um exemplo aí. Foi muito bacana a entrevista, direto de Brasília, Marinho Santos, com o prefeito Moacir. Tem que ter time, tem que ter reunião, tem que ter ação, tem que ter plano, tem que ter gestão. Não basta ter só experiência, saber falar. Gogó, tem que ser bom gestor, viu? E a gente torce para que Deus acerte, gente. Vamos lá, para Itabuna, Manuel Messias. Aquele abraço para você, vem chegando em mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia, bom dia, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que agora está aí na cidade de Ilhéus, e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capache, tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com fone zap 991690606, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Alerta vermelho para dengue aqui em Itabuna. O Departamento de Vigilância em Saúde adverte a população de nossa cidade sobre o alerta vermelho para dengue no nosso município. Há 4 semanas consecutivas, as notificações de casos de doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya, tem aumentado consideravelmente, o que tem preocupado quanto à iminência de um quadro de epidemia na cidade. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica aqui da Saúde, de janeiro até o último dia 20, foram notificados 449 casos para dengue, 60 para chikungunya e 8 casos para zika. No mesmo período, ano passado, eram 154 casos. Agora, 449. O aumento das notificações reflete na elevada procura de novos casos com sintomas para essas doenças. TRE registra plantão vazio. O Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu até o próximo dia 2 de maio o prazo limite para o eleitor regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. Mas, faltando apenas uma semana para terminar o prazo, o cartório aqui de Itabuna vem tendo pouca movimentação. sabe aquelas pendências como alistamento para obter a primeira via do título eleitoral, transferência de município onde votar, regularização para quem está com o documento cancelado, muita gente não está nem aí com a política. O cartório eleitoral aqui em nosso município, a exemplo de outras cidades baianas, funciona das 8 até as 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Devido à proximidade para terminar o prazo, é até possível que o plantão também funcione no próximo final de semana. Mas a procura está sendo pouca aqui no cartório eleitoral para a regularização do seu título. Itabuna vai reordenar os vendedores ambulantes. A prefeitura promoveu reunião com os vendedores ambulantes de alimentos do centro de nossa cidade para anunciar o reordenamento aí recomendado pelo Ministério Público Estadual. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, o encontro teve como objetivo apresentar a recomendação do Ministério Público da Bahia para que a Prefeitura intensifique as ações de controle e ordenamento. A recomendação é de que em até 45 dias seja ajustado o segmento de alimentos e em 90 dias os demais setores do nosso comércio informal. O secretário Humberto Matos explica que o reordenamento do comércio de Itabuna será por etapas. Irá começar aí pelo setor de alimentos e em seguida os bares e posteriormente os demais segmentos serão visitados. Setor policial em destaque, violência doméstica nos bairros Santo Inês e Fátima. Uma pessoa ligou para a Polícia Militar informando que o vizinho estava agredindo a companheira no interior da residência, na rua 2 de Julho, bairro Santo Inês. Uma guarnição da polícia foi ao endereço e constatou que Tiago dos Santos estava impedindo a filha menor e a ex-companheira de deixarem o local. Ambas estavam machucadas, apresentando lesões corporais leves. Diante da situação, o acusado e as vítimas foram encaminhados aí para o complexo policial aqui de Itabuna. E a violência doméstica não parou por aí. Mais tarde, a polícia registrou nova ocorrência desta feita na rua São José, bairro de Fátima. Uma mulher estava agressiva, maltratando as filhas menores no interior de sua casa. Uma guarnição da polícia se deslocou para o endereço juntamente com conselheiros tutelares, constatando o fato e encaminhando ao complexo policial de Itabuna Itana Andrade Santos, acusada de agredir fisicamente duas filhas menores. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí na cidade de Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí na cidade de Ilhéus, com fone zap 99169-0606. A direção, Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Tamo de volta com a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Na hora, 7h45, faltando 15 minutinhos para as 8. Já mudou, 7h46. Tropa de Elite tem oferecimento da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Deixa eu mandar os parabéns pra ela, rapaz. A Najara, mãe da nossa secretária, show, a Cauana. É aniversariante de hoje. Najara, parabéns pra você. Se tiver bolo, manda um pedacinho pela Cauana, viu? A gente continua gostando de bolo. Lembrar dos tempos do Ligou, Pediu, Tocou, né, Deise Francis? Um abraço pra turma que trabalha com bolo aí, rapaz. Hoje em dia tem tantas lojas de bolo, né? Antigamente, rapaz, a gente fazia aniversário e cara, aqui, manda um pedacinho de bolo. Quem também tá fazendo aniversário hoje é o Cacique Pascoal, rapaz, amigão do nosso querido Zé Mascate, carinhosamente chamado de Pardal. É Cacique Pascoal, parabéns, tudo de bom a todos os aniversários de hoje. A gente segue com a metralhadora da informação até às 8. Vamos trazer mais uma notícia aqui do nosso site, programatropadeelite.com.br. ACM Neto mantém liderança na disputa pelo governo do estado, diz pesquisa. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, lidera com folga a disputa pelo governo da Bahia, segundo o levantamento feito entre os dias 19 e 24 de abril pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado ontem, segunda-feira. De acordo com a pesquisa, ele tem 55,4% das intenções de voto, seguido pelo ex-secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, do PT, que tem 16,1%. Ele é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem a dura missão de manter a hegemonia petista à frente do estado, que já dura 4 mandatos. Na sequência, aparece o candidato do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Cidadania João Roma, do Republicanos, com 10,1%. Por fim, aparece o professor Kleber Rosa, do PSOL, com 1%, e o também professor Giovanni D'Amico, PCB, com 0,5%. Entre os entrevistados, 7,2% disseram que não sabem quem irão votar ou não responderam, e 9,5% afirmaram que irão votar em nenhum, em branco ou nulo. A margem de erro do levantamento é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita com 1.820 eleitores por meio de entrevistas pessoais em 80 municípios da Bahia e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, sobre o número BA06739/2022. A Semi Neto estará aí visitando Ilhéus na próxima quinta-feira para eventos políticos. E por falar em política, não esqueça você que tem, né, vai completar 16 anos até o dia 4 de outubro, para fazer dia 2 de outubro, melhor dizendo, né? Tem até o dia 4 de maio. Vou repetir aqui. Você que vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, dia da eleição, tem até o dia 4 de maio para tirar o seu título para poder votar nas eleições 2022. Certinho assim? Então procure aí, vai lá no site, tá bem bacana, viu? Tá fácil, fácil, fácil. Inclusive, muitos estudantes aí estão fazendo trabalhos nas suas universidades, nas suas escolas, né, para que a turma possa tirar o título e participar. Bacana aí. Olha, a polícia ainda não tem informações sobre quem ou a motivação do homicídio lá na praia, Prainha da Bica, rapaz. Prainha da Bica, a Boca da Barra. Ô, seu Capita, o que é que a gente tem para agora aí? Nós temos ainda essa questão dos manifestantes ontem que bloquearam ele aos Borarema, né, pedindo socorro à Justiça Federal. Olha, o tenente-coronel Serpa já respondeu aqui as demandas do nosso programa. Olha, Scarpita, bom dia. Conheço toda a demanda do transporte público de Ilhéus. A questão das empresas de ônibus estão em processo de distrato social. Notificamos as empresas e serão penalizadas se não cumprirem o planejamento da retomada dos 100% da frota. Avançamos muito no atendimento à nossa população ilhéense, chegando em 87% da frota. Vamos, nesse planejamento, melhorar o transporte da zona rural, principalmente aos domingos. Lembrando que sou cidadão ilhéense também, viu? Tenente Coronel Serpa respondendo aqui as demandas dos nossos ouvintes do Tropa de Elite. Serpa, que está à frente aí da Sutrans, né? Olha, Dona Edilza, ela do Alto da Soledade. Zé Lavigne, libera água, Zé Lavigne. Libera água. Alto Soledade tá sem água. É isso? Meu Deus do céu, viu? Olha, ontem, meu amigo Zico, manda um abraço pro meu amigo Zico, né? Meu amigo Zico é uma figura. Trabalhou na Manchete, né? Trabalhou com a Xuxa. Maitê Proença. E também foi um dos fundadores da TV Santa Cruz, é o meu amigo Zico. Zico ontem fez um flagre aí, moradores do Rio do Engenho, rapaz, a partir de dela por volta das 16 horas, mais ou menos, né? O pessoal acabou protestando no terminal urbano contra a questão do ônibus pro Rio do Engenho, que não teve ônibus pro Rio do Engenho. O pessoal protestou, o Zico foi lá, matou saudades do tempo de cinegrafista, não é isso, Zico? Um abração pra você. Vamos dar a última passada no nosso WhatsApp. Vem aí o Paulo José, hein, pra fechar o Tropa. Vamos lá, no Zap Zap da Gabi. Olha, não te esquece, segunda-feira tem inauguração da mais nova loja Planeta Doces no Terminal Urbano. E vem a promoção Dia das Mães aí, que a gente vai lançar na próxima semana. A sua mãe é um doce? Ah, a minha mãe é um doce. A sua mãe também é um doce? Então, tem um presentaço aí, mais uma promo aí. Planeta Doces, Gabriela FM, programa Tropa de Elite. elite.
Tropa de elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escarpita. Aqui é Juscelia. Me ajude a divulgar. Eu perdi todos os meus documentos. Juscelia Silva Sampaio. Atenção, atenção, utilidade pública. Você que encontrou aí os documentos, entre em ação com a gente rapidinho aí. Juscelia Silva Sampaio. Ela perdeu todos os documentos. Tá divulgado aqui, viu, Juscelia? Prestação de serviço. Bom dia, Escarpita. Manda abração pra turma aqui da Frio Center. Nós estamos ligados na Gabriela FM, autorizada Brastemp e Consul em Ilhéus. Não perde a programação da Gabi, né? Ainda ganha aquele comercial, né? Frio Center. Aquele abraço. Bom dia, garoto. Que Deus abençoe o seu dia de toda a família. Todos nós, e Angélica? Todos nós. Você tá com saudade do Marinho? Marinho tá lá em Brasília. Eu quero saber a história aí, a história, né? Rapaz, meu Deus do céu, viu? É danado, eu não tô sabendo dessa história não, rapaz. O que aconteceu lá em Castelo Novo, foi? Não tô sabendo não. Marinho Santos Escarpita, manda um bom dia pra JP dos Ovos e Chico Pau Torto. Estamos ligados em vocês aqui na Central de Abastecimento do Marco do Malhado. Abração pra turma aí da feira. Alô, Ana, Ana de Javali. É, a turma 10 aí que acompanha o nosso trabalho, nosso querido Zé Carlos, da Associação dos Feirantes. Bom dia, Escarpita. Não são apenas esses dois distritos que estão sofrendo com a falta dos horários de transporte, não. São todos os Ilhéus. As empresas de coletivo, a Embasa, a Coelba e etc. Fazem o que bem querem, rapaz. É, José Newton. José Newton tá na bronca. Agora, realmente, tem que ter multa, tem que ter caneta. Caneta, 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 ó. Coelba, tá, mas a chuva, tudo bem, a gente entende, mas tá demais também, né? Embasa, mesma coisa, é falta de água, esgoto. Olha, bom dia, queria pedir ajuda de vocês para denunciar a situação do CAPS infantil. É, por favor, de ajuda, estamos desesperados por falta de neuropsiquiatra infantil no CAPS. Por falta de um ar-condicionado ou ventilação, pois está afetando os médicos e eles estão passando mal. E assim não podem atender as crianças que chegam necessitando de ajuda. Atenção, atenção aí. Ednay Dias está aqui pedindo ajuda ao programa. Imagina só, por falta de um ar-condicionado, né? O médico passa mal, não vai trabalhar. E aí não tem atendimento. CAPS Infantil, Secretaria Municipal de Saúde, bom dia. Parou o ônibus, Escarpita. Sambaituba. Olha aí, meu Deus do céu, problemão, hein? Olha, bom dia, Gabriela FM, sobre o asfalto, a Itacanoeira aqui, Jardim Savoia, a primeira travessa da Itacanoeira, continua a mesma coisa, eles começaram a colocar, outra tinha o asfalto, outra não, continua sem asfalto, rapaz, sem nenhum, e a dona Embasa quebrou e não botou no lugar, como sempre, né? Bom dia, queria saber se a água vai cair hoje na Avenida Princesa Isabel. Zé Lavini responde pra gente aí, tem água hoje na Princesa Isabel, Zé Lavini? Olha, bom dia, Escarpita, e bom dia para o Marinho Santos, está lá em Brasília. Nós, moradores da 7ª Travessa da Avenida Esperança, estamos há 5 dias sem água. Cadê a Embasa? Ajuda a gente, Escarpita. A gente ajuda, né? Botando a boca no trombone aqui, viu? Eita, eita, eita. Alô, Pio, aquele abraço para você, ligado com a gente. Bom, cadê o Paulo José, rapaz? Paulo José tá chegando, já chegou, como é que é? Programa ao vivo é assim, viu? Vamos lá então, giro. Cadê o giro do Paulo José? Esse Paulo José é uma figura, viu? Paulo, 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 Paulo. Ai, 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 ai. Só chamando a nossa amiga para dar bronca em você, viu? Paulo, 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 Paulo. Vamos lá então, Paulo José, pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Olá, Robertinho Escarpita. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a programação jornalística da Gabriela FM. Eu sou Paulo José e vamos ao nosso giro de notícias. Um idoso foi encontrado morto no início da manhã desta segunda-feira no distrito de Boca do Córrego. O homem, identificado pelo nome de Almi Costa Araújo, foi encontrado por moradores caído ao chão na Rua do Ouro. A Polícia Militar foi acionada, confirmou o fato e acionou o Departamento de Polícia Técnica para fazer o levantamento cadavérico e remover o corpo para o Instituto Médico médico legal. Apesar de apresentar muito sangue espalhado pela região do rosto, o corpo não apresentava sinais de agressões ou marcas de instrumentos perfurantes. A causa da morte, até o momento, não foi divulgada e a delegacia de Belmonte será a responsável por conduzir as investigações sobre o caso. O ex-vereador da cidade de Itapetinga, Jorge Luiz Farias Silva, o Jorge da Abenfac, se entregou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira. Suspeito de estuprar uma menina de 8 anos, Jorge era considerado foragido da justiça desde a semana passada, após a justiça criminal expedir um mandato de prisão preventiva contra ele. O 8º Batalhão continua executando policiamento ostensivo nos locais onde há comunidades indígenas instaladas. Nesse fim de semana, as guarnições realizaram patrulhamento nas aldeias do Meio da Mata, Barra Velha, Boca da Mata e Campo do Boi, todas situadas no município de Porto Seguro. Outras diligências serão realizadas durante toda a semana e nos próximos fins de semana. Temos ter bastante atenção, sobretudo as comunidades mais remotas, pois sabemos da relevância da nossa presença nessas localidades, disse o tenente-coronel PM Alexandre Costa, comandante da unidade. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Paulo José. Amanhã você volta em mais um giro, né, gente? Olha, o Gilson de Xera tá aqui pedindo, né, a máquina na Lagoa Encantada. Vamos torcer que fique boa a estrada, fazer o trabalho, beleza. A turma da Fazenda Rancho Novo, Cururutinho também ligado com a gente. Um abração pra todos, gente. Valeu pela audiência, pela paciência. Encontro marcado pra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial, mas todo especial mesmo aí da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Conte Tintas, Supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Banco Bom Sucesso. A gente se encontra amanhã, viu? Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Forte abraço, alegria sempre. Quer mais informação? Perdeu Tropa de Elite? Daqui a pouquinho o nosso podcast vai estar liberado e tem a nossa live no Facebook. A partir do meio-dia tem Jornal do Meio-Dia com nossa querida Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Coutinho Neto, mais jornalismo na programação da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Alegria sempre! Acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.